Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Desta vez, fora de estúdio, numa versão ainda mais digital. Hoje temos connosco a advogada Margarida Couto, ela é sócia da VDA e presidente da Academia de Formação desta sociedade. Partimos de uma nova oferta curricular deste escritório para um debate sobre educação e responsabilidade social. Obrigada, Margarida, por ter aceito este nosso convite. De facto, a VDA lançou há pouco a primeira edição do curso A Legal English Drafting Skills, que no fundo se prende com a necessidade de conhecimento e linguística jurídica em inglês. A minha primeira dúvida é exatamente em que é que consiste esta formação.
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. De facto, a VDA tem reforçado muito a sua oferta formativa, nomeadamente para o mercado corporativo. E o lançamento em especial deste conteúdo formativo, que é totalmente em e-learning, que também foi um formato novo que lançámos, como toda a gente, julgo eu, no contexto de reagir à pandemia, mas que acabou por vir, por ficar, prende-se com a noção, que nós temos de que, tipicamente, as equipas jurídicas dos nossos clientes, debatem-se com o tema da correção da linguagem jurídica, porque é evidente que quando nós falamos a nível coloquial, se o nosso inglês não for o mais correto possível, não é dramático, desde que nos façamos entender, enfim, as coisas funcionam do ponto de vista jurídico. Uma palavra mal usada pode, de facto, conduzir a um resultado ou uma interpretação daquilo que foi, seja a vontade contratual das partes, seja aquilo que se quis emitir, a opinião que se quis emitir, etc., pode ficar prejudicada. Nós começámos por preparar estes conteúdos internamente para as nossas pessoas, ou seja, para que os advogados da VDA, quando prestam assessoria jurídica aos clientes, usem os termos juridicamente mais corretos. Mas depois, de facto, percebemos que isto era um conteúdo que os nossos clientes também valorizavam muito, e então passámos a disponibilizar também ao mercado corporate.
Ou seja, era um curso interno, no fundo, para os colaboradores, digamos assim, e depois aperceberam-se que advogados in-house também necessitavam dessa formação, mas também aberto ao público em geral.
Sim, é aberto ao público em geral, enfim, é uma oferta para o mercado corporate, portanto, para o mercado empresarial. Claro que é aberto ao público em geral, mas digamos que quem terá maior interesse na oferta, tipicamente, e é isso que temos registado através das inscrições, que temos tido, quem tem tipicamente interesse na oferta é quem trabalha num contexto jurídico dentro de uma empresa. Portanto, são normalmente, advogados ou paralegals também. Enfim, solicitadores, mas pessoas do mundo jurídico, mas que trabalham não numa sociedade de advogados, também pode ser, não é proibido, mas sim,
Das
em
empresas.
departamentos jurídicos.
Em termos das empresas, há maior procura por parte de algum setor em específico? Não sei se têm essa informação sobre os vossos.
Não, é muito transversal. Este curso, enfim, não sei se temos tempo a falar disso, mas isso acabou por surgir de uma forma bastante surpreendente para nós e inesperada. O que aconteceu foi que, durante a pandemia, nós também quisemos ajudar os nossos clientes a navegar a pandemia e ocupar as pessoas que estavam em lockdown, enfim, e a tentar usar a nossa academia corporativa fazendo cursos gratuitos, digamos, para os nossos clientes, para aproveitarem aquele tempo de paragem obrigatória quase, para enriquecerem as suas equipas. Olhámos para dentro da nossa oferta interna e pensámos o que é que aqui nós podemos usar que possa ser útil aos clientes. E lançámos este curso disponível para clientes numa base pro bono, tipo, inscreve-se quem quiser, e ficámos um bocadinho surpreendidos com a adesão e com a procura que teve, tanto que acabámos por ter que fazer mais edições do que na altura contávamos. E isso deu-nos um bocadinho noção que se calhar não tínhamos uma percepção da necessidade que existe, porque de facto, isto se calhar não se ensina nas universidades, ou não sei, mesmo nos institutos de línguas, tipicamente não ensinam o inglês técnico, ensinam o inglês coloquial e não o inglês jurídico, e de facto o jargão jurídico é bastante específico, como imagino eu, o jargão de outras indústrias.
Falar dessa especificidade, até que ponto é que o idioma é de facto um entrave no vosso trabalho, no fundo. Já houve casos de erros litígios, erros linguísticos que impactaram algum litígio?
Ou seja, na Vila da Almeida, felizmente não, porque nós, como desde muito cedo começámos a servir um mercado internacional, nós temos, foi quase que critério, enfim, de poder estar na VDA, dominar a língua inglesa e depois dominar a componente jurídica da língua inglesa. Portanto, foi um aspecto ao qual nós sempre prestámos muitíssima atenção. Mas, enfim, já lidámos com situações em que, por exemplo, o contrato dizer, em caso de dúvida, prevalece, porque cada vez que um contrato é assinado, enfim, entre jurisdições diferentes, é normal haver uma tradução, pelo menos, ou uma versão portuguesa e uma versão inglesa, ou o que seja, e é normal as partes dizerem qual é a versão que prevalece em caso de dúvida ou de contradição. E sim, não necessariamente impactando um cliente nosso, mas já nos deparamos com situações em que o facto de dizer que prevalecia a versão inglesa e a versão inglesa não ter às vezes aquele termo que era o termo que em português fazia sentido, já aconteceu. Agora, isso acontece muito, por exemplo, na transposição de diretivas. As diretivas tipicamente são elaboradas primeiro na língua inglesa e depois traduzidas para todas as línguas da União. E de facto, quando nós temos dúvidas do que é que o legislador europeu quis dizer, a nossa fonte é a versão inglesa. Vamos à versão inglesa perceber exatamente o que é que o legislador quis dizer, porque cada tradutor às vezes traduz de uma maneira, e inclusive há diretivas em que vamos imaginar uma é filha da outra e o tradutor de uma traduziu um termo de uma maneira e o tradutor de outra traduziu de outra maneira, e depois o intérprete fica sem saber qual o caminho a seguir e, portanto, vamos à origem. Portanto, este tema é importante porque no final do dia o inglês é a língua comum, na falta de outra, é o inglês que junta aqui as pontas todas quando há um mercado internacional.
Falava dessa lacuna no mercado, do facto de eventuais universidades não terem esta preocupação e também da questão do legislador europeu. E a União Europeia não tem uma preocupação nesta matéria, não há um objetivo de uniformizar de alguma forma essa questão dos intérpretes. No fundo, como é que vocês gerem o vosso trabalho nesse sentido?
É assim, eu diria que simplesmente o que acontece é que a profusão legislativa às vezes é tal que eu acredito que seja muito difícil conseguir uma verificação. Agora, talvez com a inteligência artificial e, enfim, isto vai, e com o Big Data venha a ser mais fácil perceber como é que isto foi traduzido no passado e então vamos garantir que somos consequentes e traduzimos sempre as mesmas coisas da mesma maneira. Mas de facto, nunca, não podem ser sempre as mesmas equipas a traduzir todos os instrumentos, porque, por exemplo, agora no contexto do European Green Deal tem saído imensa legislação, e, por exemplo, já nos deparámos com esse problema. Vou-lhe dar um exemplo. O Regulamento da Taxonomia Europeia, que é um regulamento absolutamente chave, para a economia sustentável, digamos assim, e enfim, para a transição para a economia sustentável. Em inglês chama-se taxonomia e em português não foi traduzido como taxonomia, traduziram por sistema de classificação, não sei do quê. Mas depois, um regulamento delegado desse já fazem referência à taxonomia, chamando-lhe taxonomia. Portanto, quem não conhecer a versão inglesa, às tantas, pode nem perceber de onde é que aquelas coisas vêm. Portanto, eu acredito que haja um esforço, mas o resultado nem sempre é
Não
fantástico.
se vê assim tão bem. Muito obrigada. É tempo agora para um breve intervalo. Regressamos já de seguida para continuar a discussão sobre a importância da correta tradução nas leis. Regressamos à emissão com a presença da advogada Margarida Couto, sócia da área de Comunicação, Proteção de Dados e Tecnologia da Vieira da Almeida. Neste momento, qual é o estado da arte da literacia jurídica em Portugal, na sua opinião? Tendo em conta também este contexto, ainda de alguma indefinição em relação aos idiomas.
Eu acho que varia muito, não sinto que haja um estado da arte geral, acho que varia de indústria para indústria, também em função do tamanho, enfim, das empresas, da necessidade que elas têm de se relacionar com o mercado internacional. Eu acho que houve uma grande transformação pós-crise financeira, porque de facto, como todos sabemos, Portugal teve que se virar para fora e tornaste um país mais exportador, e isso tornou porventura mais relevante a literacia jurídica multilíngua, digamos assim, e portanto acredito que tenha contribuído para melhorar bastante, mas claro que há sempre imenso caminho por percorrer, há sempre muito para onde melhorar.
Falou na crise financeira como algo passado, mas também avizinha-se uma recessão, sim, segundo os especialistas, que esse pode ser um caminho também para solucionar, tendo em conta que Portugal já é um país exportador, deve exportar mais, os portugueses devem investir nessa cultura. O que é que diria para tentar evitar um impacto maior?
Eu diria que agora, enfim, em termos de exportação, acho que Portugal já fez muito, obviamente pode fazer muito mais, mas eu diria que se calhar o ponto-chave para onde pegar, para juntar, digamos, o útil ao agradável, seria Portugal apanhar mais cedo ou mais rápido o comboio da sustentabilidade, ou seja, as empresas portuguesas, além de se terem tornado mais sofisticadas e mais exportadoras, tornarem-se também mais sustentáveis. Enfim, não só isto é um novo paradigma do ecossistema empresarial, como também é muito o apelo que é feito às empresas, seja pela Agenda 2030 das Nações Unidas, seja também por este pacote legislativo e regulatório do European Green Deal, que vem de facto exigir às empresas que se tornem muito mais sustentáveis. E não é apenas do ponto de vista ambiental, portanto, não é apenas ao nível da transição energética,
Social e
da carvada,
financeira.
exatamente, é também ao nível do sustainable finance, ou das finanças sustentáveis, ao nível social, da forma como lidam com as comunidades, como lidam com os colaboradores. E, portanto, o que eu julgo agora que pode ser aqui o elemento a aproveitar é juntar a esta ambição exportadora que já foi estabelecida no passado, a ambição da sustentabilidade, até porque hoje é muito difícil para uma empresa portuguesa, acho eu, estar na cadeia de fornecimento de clientes internacionais que estão em mercados mais desenvolvidos e mais sofisticados e que, portanto, têm mais exigências ao nível da sustentabilidade dos seus fornecedores. E, portanto, as empresas que não fizerem esse caminho da sustentabilidade poderão perder capacidade exportadora face àquela que tinham. E, portanto, acho que esse hoje é o grande desafio. E também por isso a Academia, enfim, estamos a trabalhar nisso, e uma das ofertas formativas que lançámos foi justamente na área da sustentabilidade para ajudar as empresas a ganhar literacia nessa matéria e a fazer essa jornada de uma forma mais efetiva.
Isso é um dos pontos, nomeadamente a questão social, que retomaremos na última parte. Antes disso, gostava de voltar um bocadinho atrás em relação a esta questão da tradução. A VDA costuma trabalhar com empresas como a Anbaba ou outras tecnológicas, que, neste caso, que operam no negócio da tradução. Este vai ser o caso neste curso, também tem a colaboração deles e saber também quão importante é o envolvimento de uma sociedade de advogados com esta parte tecnológica de parcerias.
É assim, eu hoje acho que não há nenhuma atividade que seja imune à tecnologia e seguramente a nossa indústria, a nossa atividade não é, e acho que todos os grandes escritórios de advogados recorrem à tecnologia como facilitador e como acelerador de processos. Isso é verdade em diversas dimensões, é verdade também na dimensão da tradução. Obviamente não é suficiente, mas agiliza muitíssimo. Por exemplo, quando nós recorremos a uma Anbabel, é evidente que o facto de eles terem uma plataforma tecnológica que faz umas traduções automáticas com uma grande robustez nos poupa imenso trabalho e poupa, como tal, imenso dinheiro ao cliente, né? Porque é menos trabalho que têm que pagar.
Honorários,
Exatamente, menos honorários que têm que pagar. E para nós fica o trabalho de depois de afinar, porque obviamente, como eu dizia há pouco, o jargão jurídico é o jargão jurídico, e portanto, obviamente, os documentos já vêm numa forma bastante próxima da final, mas têm sempre que passar por um crivo de um tradutor linguista especialista jurídico que, enfim, que faz os pequenos acertos para garantir que a terminologia corresponde exatamente àquela que tem que corresponder. Mas claro na tradução, como em tudo, a tecnologia até na sustentabilidade, a tecnologia é uma arma poderosíssima que poupa muito tempo, muitos recursos e que nos liberta para fazer coisas menos burocráticas e menos maçadoras.
Podemos falar um pouco da VDA Academia numa versão mais macro, digamos assim. O que é que podemos esperar desta entidade para a chamada reentrée, ou mesmo agora nos próximos tempos?
Nós temos neste momento um plano muito ambicioso em curso, ou seja, nós basicamente, em primeiro lugar, nós nascemos para dentro, né? Quando nascemos, há 14 anos, acho eu, nascemos muito virados para fazer formação dos nossos próprios advogados, para garantir que os advogados da VDA estavam sempre informados de tudo o que, de todas as novidades jurídicas e estavam sempre a par e preparados para servir da melhor maneira os clientes da Vieira da Almada. Depois começámos a perceber que os nossos próprios clientes também viam valor nestas formações que nós tínhamos montado para consumo interno e, portanto, começámos a virar para fora. E temos, tem sido tão surpreendente a procura e a aceitação, que temos inclusive a desenhar de raiz alguns programas que não nasceram para dentro, ou seja, já nasceram apenas a pensar no, nos clientes. Um exemplo disso é o nosso programa executivo Women on Boards, que é justamente destinado a preparar mulheres para cargos de liderança, nomeadamente na sequência da lei das cotas e para desmistificar que não há mulheres preparadas para cargos de liderança. Montámos esse programa executivo já em 2018. Agora também temos, como referi há pouco, este programa executivo ESG, muito virado para os temas da sustentabilidade, e cá está, também não nasceu para dentro, nasceu ao contrário, nasceu virado para fora, e não quer dizer que depois também não se faça o caminho inverso, ou seja, que não aproveitemos muitos desses conteúdos que preparámos para servir os clientes para depois
Sim, plenamente.
fazer a formação das nossas pessoas. Mas de facto agora a coisa está a nascer um bocadinho nos
E
dois
ao longo desta,
sentidos.
no fundo, mais de uma década, tem noção de quantos cursos já ministraram a nível de
É
formados?
assim, eu devia ter ido ver o nosso relatório. São muitas, muitas horas, são milhares, milhares de horas, milhares, milhares de pessoas, sobretudo advogados, porque não há nenhum advogado da VDA que não tenha que fazer formação obrigatória e formação opcional. Portanto, nós temos uma jornada formativa em que uma parte é mesmo obrigatória em função da senioridade do advogado, e outra parte o advogado pode escolher o seu percurso, os temas que lhe interessam mais. Portanto, em formação interna, não sei dizer o número, está no nosso relatório, eu devia saber de cor, mas não sei. Mas são muitos milhares de horas, e para clientes, obviamente, como arrancámos mais tarde, porque de facto, durante, eu diria que durante os primeiros quase 8, 9 anos, a academia esteve muito mais focada para dentro do que para fora, mas neste momento, por exemplo, só no curso Women on Board já passaram mais de 150 mulheres, por exemplo, e é um curso relativamente recente. Este curso do Legal English, se contarmos aquelas sessões que fizemos durante a pandemia, que não eram propriamente, enfim, eram mais para ajudar os clientes a navegar a pandemia do que propriamente para ter uma oferta formativa no mercado, também já terão sido centenas de pessoas a passar pela academia, digamos assim.
E como é que é esta tendência de as sociedades de advogados criarem, no fundo, estes pacotes formativos? Ou seja, vimos recentemente o caso da Quatro Casas, que investiu também numa academia, antes também tinha o Instituto de Conhecimento da Abril e por aí adiante,
Moraes
umas
Leitão
mais,
também, o
exato, mais
Instituto.
recentes ou mais antigas, no fundo, estão todas a fazer. Este investimento na escola, digamos assim, é um investimento com retorno.
Eu acho que só a formação para dentro é um investimento com retorno, porque acho que, enfim, nós fazemos a nossa formação na universidade, mas a lei, não só é alterada a uma velocidade enorme, como, sobretudo em certas áreas, como por exemplo a área de que eu fui sócia durante muitos anos, a área das tecnologias, é uma velocidade estonteante, ou seja, é muito difícil sem uma academia os advogados manterem sempre na crista da onda e estarem sempre completamente a par de tudo novo que vai saindo e sobre o qual nós temos que. Ou seja, temos que dominar esse conhecimento para continuar a prestar o melhor serviço aos clientes. Pronto, eu acho que só por isso justifica-se a existência de uma academia nas sociedades de advogados, e acredito que é muito por aí que muitas estão a fazer esse caminho. Claro, pode-se fazer formação sem se ter uma academia autonomizada, não é preciso. Nós também já fazíamos formação antes de ter à academia como autónoma da Vieira de Almeida, mas dá de facto outra agilidade e outra robustez, digamos assim, ao processo. Até porque tem pessoas dedicadas, tem uma equipa própria, e portanto eu leio muito esse fenómeno de estar a ser mais transversal ao mercado legal em geral. Muito pela evidência de que faz falta às pessoas para se manterem a par e, porventura, também porque percebem, como nós percebemos, que os clientes valorizam adquirir conhecimento através da sociedade de advogados com a qual trabalham regularmente. É um bocadinho um dois em um, ou seja, já estão habituados a trabalhar com aquela sociedade de advogados, então por que não aprender com aquela sociedade de advogados as matérias mais jurídicas ou não jurídicas, porque na verdade a nossa academia é certificada para competências jurídicas, mas também para competências de gestão e soft skills, ou seja, nós não fazemos apenas formação jurídica, até porque hoje um advogado, se só tiver formação jurídica, acho que está perdido.
Não,
Tem
não
que ter
é. Muito
formação
bem.
em gestão tecnológica, etc. E,
São
portanto.
temas, de facto, que acompanharemos de seguida. Numa pausa de breves segundos, continuo desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos hoje com a advogada Margarida Couto, a sócia da BDA responsável pela área de Economia Social e Direitos Humanos. É nessa área que tocamos agora e, como estamos a falar de educação, a educação, quando no fundo procura combater as desigualdades, também contribui de forma positiva para a economia social. O que lhe perguntei é qual é atualmente o nível de responsabilidade social das organizações, tendo em conta aquilo que tem visto e se a guerra na Ucrânia impactou de forma positiva este movimento.
Eu acho que se tem assistido inequivocamente a um aumento da consciencialização, seja pelas sociedades de advogados, seja por outras organizações, da importância de se comportarem de forma socialmente responsável, ou de forma social e ambientalmente responsável, ou resumindo, de forma responsável. Acho que tem havido várias evidências disso. Quando há cenários de catástrofe, isso é muito óbvio. Foi agora o caso da Ucrânia, em que acho que foi notório o como as empresas, incluindo sociedades de advogados, se organizaram no sentido de providenciar não apenas ajuda de emergência, de, enfim, roupas, comidas, etc., mas de tentar proporcionar emprego, uma vida estável. Tudo isso nós vimos acontecer. Como também já tínhamos visto noutras situações de emergência, seja os tristemente célebres, e agora com este calor, nem quero pensar nisso, os incêndios em 2017, seja mesmo quando são tragédias humanitárias que não acontecem em Portugal, mas que acontecem em países próximos de nós, como, sei lá, o ciclone Idai, enfim, a situação em Cabo Delgado. Acho que sempre que há qualquer tragédia humanitária que toca com direitos humanos, as empresas em geral sentem-se convocadas, e acho que as sociedades de advogados mais ainda, porque, enfim, direitos humanos tipicamente são direitos que são defendidos pelo direito, pelo sistema jurídico, e portanto acho que as sociedades de advogados são particularmente sensíveis a temas que mexem com os direitos humanos.
Nesse tema, um dos artigos pelo qual se debruçou foi o facto, no início deste ano, Bruxelas ter feito aquela proposta de diretiva sobre o dever do due diligence das empresas na área de sustentabilidade. Em que é que vai-se refletir esta lei, esta regulamentação no tecido empresarial, nomeadamente no português?
Esta lei vai ser muito exigente. No tecido empresarial português poderá ter, porventura, um pouco menos de impacto direto do que noutras geografias, porque, pelo menos de acordo com o projeto que é conhecido, porque a diretiva, o texto final, só deverá ser conhecido lá mais para o final do ano, mas neste momento a diretiva aplica-se a empresas que tenham mais de 150 milhões de euros de faturação, que obviamente em Portugal ainda são algumas, mas não são tantas como na Alemanha, por exemplo. Simplesmente, a nossa experiência diz-nos que é precipitado pensar que essa lei só se vai aplicar às empresas muito grandes ou que têm uma faturação superior a 150 milhões de euros, porque tipicamente essas empresas, para cumprirem a lei, portanto, para cumprirem o tal dever de diligência devida na sua cadeia de fornecimento, tem, obviamente, que ir fazer auditorias ou, pelo menos, perguntas a quem está na sua cadeia de fornecimento, aos seus fornecedores, tenham eles ou não um enorme nível de faturação. E, portanto, é por isso que convém desmistificar que esta nova diretiva é só para as empresas muito grandes, ou seja,
E PME também tem de se preocupar.
os principais deveres são para elas, mas claro que as empresas muito grandes não conseguem cumprir a diretiva sem exercerem esse dever de diligência devida sobre a sua cadeia de fornecimento e, portanto, claro que aí.
Mas em que é que se materializa essa diligência? Há ainda, ou seja, já há alguma
Sim,
ideia?
já é muito detalhado, é muito exigente. Aliás, a diretiva chama-se Diligência Devida em Direitos Humanos, mas os direitos ambientais são equiparados a direitos humanos e hoje essa é a tendência. Aliás, a nossa lei, nós temos uma lei do clima, a nossa lei do clima reconhece, por exemplo, a figura do refugiado climático. Tipicamente, aqui há uns anos não se falaria disso, um refugiado é alguém que foge de outra coisa que não de climas extremos. E, portanto, direitos humanos é um bocadinho abrangente. É mais do que direitos humanos, naquele sentido mais clássico, estritamente social, a que estamos habituados. Tem muita componente ambiental. E, basicamente, o que diz às empresas é que passa a ser obrigatório, ou seja, já não é uma opção. Hoje, face ao direito internacional, é uma opção, já existem enquadramentos das Nações Unidas, da OCDE, etc., que são opcionais, são aquilo que nós chamamos soft law. E essa soft law vai se transformar em hard law para certas empresas, ou seja, vai ser obrigatório as empresas terem uma política e depois dizerem como é que executam essa política, ou seja, quais são exatamente de A a Z os processos que se propõem seguir para detectar violações de direitos humanos e o que é que tencionam fazer quando detectarem essa violação de direitos humanos para remediar essa ou compensar, ou o que seja, essa violação de direitos humanos. É bastante exigente.
Aproveito para tocar, no facto de ser presidente da Associação Grace, que toca nesta questão, das organizações com responsabilidade corporativa. No final de 2020 foi reeleita para um segundo mandato de 2 anos.
Três anos, acaba
Pergunto
para o ano.
se vai recandidatar a um terceiro e o que é que esperamos, nos próximos tempos desta, Grace?
É assim, eu não me vou recandidatar porque acredito que as pessoas devem estar um determinado tempo máximo em funções de presidência e, portanto, os próprios estatutos. É uma questão de good governance, ou seja, é considerada boa governança e, portanto, os próprios estatutos do Grace, que são bons estatutos, limitam o número de mandatos e, portanto, eu vou
Ou
atingir
seja, é no máximo dois.
no máximo 2 mandatos na presidência, e portanto eu vou atingir o número máximo de mandatos, e portanto, pela natureza das coisas, não me vou recandidatar. No entanto, o caminho que o Grace tem pela frente é gigante. O Grace nunca cresceu tanto como nos últimos 2, 3 anos, o que é um bocadinho paradoxal, porque foram anos particularmente difíceis, incluindo para a economia, nomeadamente para certos setores que estiveram literalmente ligados à máquina. E de facto, o Grace, neste momento, são mais de 220 empresas. Eu já não sei o número, porque não há quase dia nenhum em que não haja novas adesões. E eu acho que isso significa que as empresas reconhecem o valor que lhes acrescenta estar numa rede de empresas responsáveis como o Grace. E, portanto, independentemente de quem seja o futuro presidente, acho que o Grace tem um papel muito importante a desempenhar no ecossistema empresarial português.
Muito obrigada, Margarida. E assim terminamos mais uma edição do Falar Direito. Regresso em breve com novos temas, com novos convidados. Até lá, aproveite esta onda de calor para nos acompanhar a partir de casa em vídeo, podcast e texto. Muito obrigada. Até.